10-13.
Direito a saber.
Neste período natalício, nesta altura de compras de prendas para os amigos e os familiares, vamos abordar com a Paula Manuel o direito do consumo e do consumidor, não é, Paula? Bom dia!
Bom dia, Didier, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Alfa. Estou muito contente hoje de vir falar desse tema, porque é um tema que é importante para nós todos, sobretudo na altura de Natal, mas não só, porque em breve, daqui a alguns meses, vamos ter também os saldos e muitas vezes, também no nosso dia-a-dia, podemos precisar de fazer algumas obras em casa e na urgência, e muitas vezes não há outra hipótese senão chamar uma empresa ou um vendedor que venha também ao domicílio, fora das situações em que compramos e fazemos compras online. Então, hoje, Didier, vamos de facto informar os nossos ouvintes sobre os direitos do consumidor, porque, de facto, há sempre que ter calma, porque existem regras que defendem os nossos direitos e que também impõem regras aos vendedores. Depois, cada vendedor tem as suas condições gerais, mas o que nos importa hoje é proteger os nossos ouvintes.
E quais são justamente os direitos básicos do consumidor?
Existem muitos direitos e as regras são diferentes conforme sejam compras realizadas presencialmente ou compras realizadas online. Vamos dizer que, de maneira geral, tudo o que tem a ver com os preços, a informação do consumidor é idêntica. Mas existem algumas diferenças e convém os nossos ouvintes serem alertados sobre um certo número de assuntos. Agora, na primeira parte da emissão, Didier, eu vou propor que falamos só de tudo o que tem a ver com as compras feitas em presencial.
Uhum.
E depois, no final da emissão, iremos também falar das diferenças que podem existir com as compras online.
Uhum.
Mas é um mero serviço, vamos dizer, geral de informação, as grandes linhas do direito do consumo, para os nossos ouvintes poderem participar também, realizarem algumas questões, e se não pudermos responder a todas as questões ou não haver muitas questões para hoje, muitas vezes poderemos responder noutra altura de todos os factos. Mas o que importa dizer hoje é que todos os nossos ouvintes têm de ser protegidos, seja na altura de tomarem conhecimento dos preços, seja na altura dos saldos, seja na altura de terem de pedir um serviço a domicílio. Muitas coisas podem acontecer durante uma compra. A primeira coisa, que é válida tanto para as compras feitas presencialmente como as compras feitas online, é que todos os consumidores têm de ter uma informação sobre os preços. Claro que os preços são livremente fixados entre o profissional e entre o consumidor, ou seja, nós não podemos implicar com o facto que o bem vendido ou a prestação de serviço seja muito elevada pelo preço, desde que haja uma informação clara sobre, ilegível, compreensível para todos nós, se aceitamos comprar ou fazer contrato por um preço, vamos ter que ir até o final do contrato. Então, o que importa aqui para os nossos ouvintes é saberem que os preços têm de ser comunicados de maneira todas as taxas inclusivas, ou seja, os preços que vão ser propostos aos consumidores têm de ser com IVA incluído, não é sem IVA, porque compete a nós dizer que aqui são os contratos de consumo, ou seja, com contratos que vão ligar os consumidores, pessoas físicas, e os vendedores, ou seja, os profissionais entre eles, não obedecem às mesmas regras, e não vamos falar dessas regras hoje durante a emissão. Sobre os preços, eu queria também alertar os nossos ouvintes sobre o facto que a atualidade, sobretudo desde julho de 2024, tinha informado os consumidores do facto que alguns produtos eram vendidos nas lojas com menos quantidade por um preço equivalente. Depois da Covid, de facto, houve uma inflação, os preços aumentaram e muitas vezes os consumidores vão fazer compras e dão-se conta que pode haver menos quantidade numa embalagem idêntica e não se dão conta que há menos quantidade porque o preço ficou similar. No entanto, temos que informar os nossos ouvintes que quando esses casos existem, ou seja, quando um produto proposto ao consumidor com menos quantidade por um preço equivalente, ou seja, há menos produto, mas o preço não variou, os profissionais das vendas, sobretudo dos supermercados, têm de ter uma informação precisa sobre a embalagem ou a proximidade na proximidade da embalagem, uma etiqueta a dizer que este produto tem uma quantidade que passou de 300 gramas para 150 e que o preço fica equivalente. Ou seja, os profissionais, desde o 1º de julho de 2024, é a lei sobre o shrinkflation, têm de informar os consumidores sobre a variação da quantidade e não, finalmente, do preço, que é para alertar as pessoas sobre um possível engano. Claro que esse tipo de informações, se não é dado, implica uma coima que pode ser uma coima e também uma... Há possibilidades de haver julgamento e de aplicar outras condenações penais, mas a coima será de 3 mil euros para um vendedor, pessoa física, que não respeita a obrigação de informar o seu cliente consumidor, mas também poderá de ser até 15 mil euros para uma empresa que não informe também o consumidor sobre essa informação de quantidade limitada. Se passarmos à frente de uma loja, de uma montra e estivermos interessados pela compra de um produto, não é? Uma prendazinha agora para o Natal, também os vendedores têm a obrigação de mostrar o preço com o IVA incluído diretamente na montra. Ou seja, tudo que é proposto para ser vendido ao consumidor tem de ter um preço visível e compreensível, sem o consumidor ter a obrigação de entrar na loja para realizar a compra sem saber do preço. Também existem algumas regras muito importantes em relação às promoções, porque é a altura onde se realizam o máximo de vendas e o que diz respeito às promoções é que, em princípio, há regras suplementares relativamente à informação sobre o preço quando existem promoções, na medida em que toda a promoção tem de ser visível. Ou seja, se o vendedor quiser propor uma promoção, ele tem de informar o consumidor que a promoção tem uma taxa de tanto por cento, uhum, e que o preço de referência era antigamente de tanto, X euros. Ou seja, se eu quiser propor uma camisola, por exemplo, com uma camisola de Natal, com o Pai Natal, pelo preço de 15 euros em promoção, eu terei de informar o consumidor que o preço inicial, o preço de referência, era de 22,90€ e que agora com uma redução de 15, 20, 10%, com uma taxa clara, o preço, o novo preço da promoção é de X euros, que é um preço diminuído. É necessário sempre distinguir o que os vendedores chamam promoção e o que chamamos no nosso, nas nossas palavras do dia a dia, os saldos. De facto, os saldos e as promoções obedecem a regras totalmente diferentes. Ou seja, existe um enquadramento legal para as promoções e existe outro enquadramento legal para os saldos. Para ser mais concreta, as promoções realizadas, por exemplo, em produtos alimentícios, não podem ser superiores a 34%. É uma taxa que foi muito criticada ultimamente, porque, de facto, com a inflação, os consumidores achavam que 34% é bom, mas por vezes também não é suficiente para compensar o efeito da inflação e gostavam, os consumidores como nós, não é? Comprarem bens alimentícios com uma promoção superior, com 50%, 80%, 70% ou até beneficiar de uma promoção de venda a perca. No entanto, a lei proíbe isso em tudo o que tem a ver com alimentação. Se quisermos comprar foie gras agora para as festas ou ostras, porque vai ser a altura, não é? Vamos poder beneficiar no máximo de uma redução de 34%, que é a redução que foi fixada pela lei, e o profissional não pode oferecer uma redução inferior. Existem também outras maneiras de propor reduções que também são curiosas por alguma maneira, mas que os consumidores têm de compreender e de facto, quando irão passear nas lojas ou nos supermercados, irão se dar conta da realidade. Um vendedor pode propor, já não pode propor uma promoção como um produto comprado, um produto
oferecido,
exatamente. Isso é totalmente proibido. Não posso vender um produto e oferecer outro. No entanto, a lei autoriza, uma curiosidade, não é? Que é dois produtos comprados, um oferecido. Ou seja, sempre um terço. Não podemos oferecer um produto por um comprado, mas podemos oferecer ao consumidor que compre dois produtos e que ofereça um. Então isso vai exigir que o consumidor compre, na realidade, dois produtos para beneficiar do terceiro grátis. O que é que acontece se os profissionais do vendedores não fazem uma promoção que seja legal? Tanto o consumidor pode informar a administração, como a administração, vamos falar nisso, até que existe uma direção de repressão das fraudes, a DGCCRF, que é de alguma forma a polícia do mercado e do consumo. Então, qualquer consumidor que se senta roubado, ou que sinta que a oferta não é legal, pode informar, de facto, essa autoridade, essa polícia do consumo, que poderá chamar a atenção do vendedor e também poderá impor uma coima que pode ir na mesma de 3 mil euros por não respeitar esse tipo de lei, até 15 mil euros, 3 mil euros, relembro que é para os vendedores pessoas físicas, enquanto os 15 mil euros é para os vendedores que são empresas, pessoas que chamamos nós morais. Então, também compete a nós informar os nossos ouvintes que em breve irão acontecer os saldos de inverno, e que existe, de facto, uma legislação específica para os saldos. De facto, os saldos não são uma promoção, os saldos são uma operação comercial que vai ter lugar para, para acabar com restock, acabar com
os estoques,
exatamente. E então, durante esse período, que só pode ter lugar duas vezes por ano, no inverno e no verão, aliás, existem datas muito, datas legais que são fixadas cada ano, mas que, no entanto, são sempre a segunda quarta-feira do mês de janeiro, para os saldos de inverno, e a última quarta-feira do mês de junho para os saldos de verão. E unicamente durante esse período os vendedores têm o direito então de acabar com os seus estoques e mercadorias, e unicamente durante esse período, que tem lugar duas vezes por ano, é que os vendedores têm o direito de usar a menção saldos durante as campanhas de publicidade, o que não é o caso durante as campanhas de promoção. Os clientes, também, os vendedores não têm direito, durante o período dos saldos, de passarem encomendas para satisfazer o pedido do cliente. Ou seja, os saldos são mesmo um período para acabar com os estoques e as mercadorias que temos, que não temos vendido. É importante dizer isso porque, se algum vendedor oferecer a possibilidade a um comprador, a um consumidor, de passar uma encomenda durante os saldos, é porque não respeita o direito do consumo. Também durante o período do saldo são autorizadas as vendas a perca, ou seja, que temos um estoque que pagamos 10 euros a unidade, não conseguimos acabar com, temos muitas mercadorias a encherem o armazém, então em período de saldos, embora o vendedor tenha comprado as mercadorias 6 meses ou um ano antes pelo preço de 13 euros, pode oferecer um saldo ao consumidor que seja inferior ao preço de compra. Isso é o que chamamos nós a venda a perca. Isso é muito importante e distingue-se totalmente do enquadramento legal da promoção, porque durante as promoções, em princípio, claro, o vendedor não pode usar a palavra saldo, tem que usar a palavra promoção, ou pode usar também outros exemplos para dizer promoção, que sejam vendas privadas, Black Friday, etc. No entanto, também durante o período de promoção, o profissional pode passar uma encomenda para continuar de satisfazer o pedido do consumidor. Então, é completamente diferente do período de saldo. Ou seja, excepto para o vendedor. O vendedor, por exemplo, em período de promoção, pode dizer, pode informar os consumidores que só dispõe de tantos produtos. E então, é por isso que, sobre uma publicidade de promoção, os nossos ouvintes podem ler no limite dos estoques disponíveis ou unicamente sobre 200 mil peças. Porquê? Porque, na realidade, todos os vendedores podem fazer promoções ao longo do ano, contrariamente aos saldos. Somente durante as promoções não podem vender a perca e terão a obrigação de passar encomenda para responder ao pedido dos consumidores sempre que não tenham a menção estoque limitado a tantas peças ou no limite dos estoques disponíveis. É importante os nossos ouvintes fazerem essa diferença entre os saldos e as promoções. Quais são os produtos que podem ser oferecidos para saldos? É importante os nossos ouvintes saberem que são unicamente os produtos que já são vendidos dentro da loja há mais de um mês. Um produto que não tem um período de existência superior a um mês não pode ter um saldo. É impossível. É impossível. E qualquer vendedor que prejudique esse enquadramento legal terá uma coima que pode variar, muito mais alta do que anteriormente, do que anunciámos anteriormente, que pode variar entre 15 mil euros para pessoas físicas e 75 mil euros para empresas. Ou seja, as regras legais relativamente às promoções e aos saldos são muito mais estritas do que as outras relativamente à simples informação dos preços. Isso é importante que os nossos ouvintes tenham em conta esse tipo de informação. Também no que diz respeito aos produtos que vivem saldos, temos de saber que o profissional que os propõe não é obrigado a propor um câmbio dos produtos em saldo ou de reembolsar um produto que não seja satisfatório para os nossos os compradores. De facto, é toda a questão de como devolver ou trocar um presente comprado numa loja. É verdade que o Natal é, por excelência, a altura do ano para se oferecer e receber presentes.
Uhum.
Mas, na realidade, o pior é quando os presentes não nos agradam. Ou o pior, quando os compramos e ficamos com essa vontade de os trocar porque realmente, ou de receber o dinheiro em troca. É verdade que se a nossa avozinha nos oferece algo que não gostamos, às vezes estamos tentados de voltar à loja, recebermos o dinheiro de volta e talvez irmos jantar com os amigos com esse dinheiro, que é uma prenda talvez que nos
alegre mais.
Exatamente, que nos alegre mais. Então, de facto, temos que nos pôr essa questão de como devolver um presente comprado numa loja. Como eu estava a comentar, todos os vendedores não estão obrigados a aceitar trocas por outros motivos que não tenham a ver com a qualidade ou os defeitos dos produtos. Algumas lojas, na realidade, permitem essas trocas por uma questão de cortesia, mas sempre vão pedir ao consumidor, ao comprador, que esclareça o motivo da troca. Vamos dizer que existem políticas comerciais diferentes em cada loja e, normalmente, quem compra dentro de uma loja não tem um direito, vamos dizer, geral. Normalmente, o direito que se vai impor é, no mínimo, as condições gerais que vão ser acessíveis ao consumidor e que estão normalmente afichadas dentro da loja. Mas, por norma, os nossos ouvintes irão verificar que as regras de troca ou de as regras de troca ou as regras de desenvolvimento de reembolso, estão muitas vezes indicadas como os prazos até nas faturas, ou seja, na l'étiquette caisse, muitas vezes, estão claramente fixadas nas faturas das lojas. Então, é diferente de uma loja para outra, mas se não gostarmos de uma prenda, a primeira coisa é observar o que diz na fatura ou no ticket caisse e verificar que estamos dentro dos prazos, se eles estiverem indicados, para realizar essa troca ou para pedir o reembolso. Algumas lojas também permitem que não permitem trocas, mas, no entanto, vão remeter ao consumidor um vale com um valor equivalente à compra para poderem realizar outra compra noutro momento, num prazo dedicado. Isso é importante os nossos ouvintes saberem. Por norma, os prazos variam, seja para trocar ou para reembolsar, esse prazo variam entre 15 e 30 dias, sendo, claro, a condição primeira é o artigo não ter sido utilizado. É óbvio que se os ouvintes vestiram a camisola que a avó ofereceu, ou o cachecol, não vão poder, em princípio, entregar de novo na loja o artigo utilizado. E algumas lojas impõem até mesmo que o artigo fique etiquetado ou então ou que a embalagem esteja completamente salva de rasgos, por exemplo. É importante isso tudo ser comunicado a quem nos está a ouvir. É a mesma coisa para todos os artigos que têm saldo ou promoção. Haverá umas regras em cada loja que indicam, muitas vezes sobre a fatura, que os artigos em promoção não podem ser reembolsados, no entanto, podem ser trocados no período ou no prazo de tantos dias ou tantas horas. Isso é importante termos essa informação. Em relação justamente ao direito do consumo, existem contratos de consumo que se podem realizar ao domicílio. E isso é importante porque as regras de venda a domicílio, que fazem parte do enquadramento legal relativamente às vendas presenciais, também sofrem de umas regras suplementares, as regras de vendas a domicílio. O vendedor pode se deslocar à casa dos clientes ou até qualquer venda que seja realizada noutro sítio que sirva para vendas local comercial são consideradas como vendas a domicílio. Também não são as vendas a domicílio devem se distinguir de tudo o que é vendas por telefone ou por internet, que vamos abordar na segunda parte, como das vendas nos mercados ou nas feiras. E alguns produtos também não podem ser vendidos ao domicílio. Portanto, os nossos ouvintes saberem que, por exemplo, tudo o que são serviços de saúde não podem fazer o objeto de um contrato de venda a domicílio. Da mesma forma, tudo o que são jogos de dinheiro ou produtos de bancos ou de seguros ou de poupança não podem ser vendidos a domicílio. E se isso acontecer aos nossos ouvintes, os nossos ouvintes ficam sabendo que não é legal e que podem informar a autoridade, a Direção de Repressão das Fraudes e do Consumo, que terá todo o prazer em fazer um inquérito para esclarecer a situação. As vendas ao domicílio, então, eu estava comentando que são, da mesma forma, são submetidas a regras que têm a ver com o consumo em presencial. No entanto, obedecem a regras suplementares. Quais são essas regras suplementares? Antes de concluir um contrato em casa, o vendedor que interage com o consumidor dentro da sua casa ou noutro sítio que não seja um local comercial, terá de fornecer ao seu cliente um documento, digamos, de informação que pré-contratual. Ou seja, um documento que vai informar o consumidor de algumas menções obrigatórias, que são, por exemplo, a identidade do vendedor que vem à vossa casa, as características dos bens ou dos serviços que vão-vos ser vendidos, uhum. Ainda não são vendidos. É importante o cliente receber primeiro uma informação pré-contratual. O cliente deverá também ser informado do preço que será aplicado, do preço unitário, do prazo para transportar, para devolver as mercadorias e também do custo, do custo do transporte para receberem as mercadorias em casa. Todas essas informações devem ser transferidas à pessoa antes de assinar qualquer contrato. Porque quem vai vender um serviço ou um bem dentro de uma casa ou fora de um local comercial tem uma obrigação de antecipar a venda com um bon de commande, ou seja, um documento de encomenda antes que o contrato seja assinado. Então não é a mesma coisa receber alguém para comprar em casa e ir a uma loja para comprar. Ir a uma loja para comprar é comprar e fazer o contrato de compra imediatamente, enquanto receber alguém em casa é diferente. Vamos então esclarecer isso dentro de alguns instantes.
Exatamente, vamos continuar a falar do direito do consumo e do consumidor, também responder às perguntas dos nossos ouvintes que nos chegam através do nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, e havemos de abordar também, nomeadamente, a especificidade das compras online. Fique por aí.
Alfa 10-13. Direito a saber.
E retomamos agora o nosso direito a saber sobre o direito do consumo e do consumidor com a doutora Paula Manuel. Temos aqui uma pergunta de um ouvinte que se chama Hugo.
Bom dia, Diego, e bom dia, doutora. Há pouco tempo fui a uma casa chamada Boulanger para fazer uma compra e tentei fazer a compra através de crédito e não foi possível porque não aceitavam a carta portuguesa, porque a carta portuguesa não tem um lieu de naissance. E pediram-me, se eu quisesse utilizar a carta portuguesa, tinha que pedir uma certidão de nascimento com menos de um ano para poder fazer o crédito. Obrigado e bom dia.
Paula.
Então, de facto, tenho uma interrogação quando ouço a testemunha do nosso ouvinte. Podem existir duas situações. Daquilo que acabo de perceber, talvez o problema do nosso ouvinte seja um problema relativo às condições de obtenção de créditos ligados a uma carta bancária. No entanto, há duas possibilidades de ler o problema dele. A primeira leitura que eu faria é que talvez o nosso ouvinte se apresentasse na loja com uma carta que não tenha, que tenha uma pista magnética unicamente. Eu estou pensando, por exemplo, nas cartas American Express, que não têm código para fazer, mas que a compra vai se materializar pela assinatura do bilhete de compra, do ticket case. Sendo assim, é muito corrente que as pessoas que possuem umas cartas que não é necessário fazer código, unicamente com uma pista magnética, sejam convidados na hora da compra a apresentar um BI, um bilhete de identidade. Bilhete de identidade porquê? Para verificar que o titular do cartão de crédito sem código é mesmo o titular, é a pessoa que está a fazer a compra. Para evitar todos os efeitos de burla ou de roubo. E o que acontece é que, por uma razão de segurança, os vendedores que aceitariam esses pagamentos vão ser tentados de verificar a identidade. E o nosso problema é que, com o bilhete de identidade português, não há referência à morada. A morada não existe sobre o bilhete de identidade português. A morada, em França, existe sobre um passaporte ou sobre um bilhete de identidade francês. No entanto, essa morada não está escrita sobre o bilhete de identidade francês e então nessa etapa de verificação, a loja Boulanger pode ter dito ao senhor: como você tem uma carta que não tem código, mas unicamente uma pista magnética, necessitamos confirmar que o nome que tem sobre o cartão de titular de carta é o mesmo que a pessoa que se apresenta. Não havendo uma direção, dados pessoais da direção do bilhete de identidade português, podem não aceitar por razões de segurança, por não terem a certeza que o titular do cartão é o mesmo que se está a apresentar para pagar. Essa é a minha primeira leitura. O nosso ouvinte poderá talvez confirmar o facto que estava utilizando um cartão American Express ou não. Se a segunda leitura seria o nosso ouvinte de ter um cartão de crédito clássico com a necessidade de compor um código PIN para confirmar a compra. Nesse caso, como o nosso ouvinte queria utilizar a opção de crédito que está ligado a uma compra em França e que o cartão de crédito não é um cartão português, também há um problema de segurança para o organismo de crédito, que não pode verificar se a pessoa que compôs o código PIN está listado ou não no Banco de Portugal como como pessoa que não é de confiança para executar pagamentos. Muitas vezes os créditos ao consumo ligados aos cartões de créditos funcionam unicamente com a utilização de um cartão francês. Muitas vezes os outros cartões europeus não funcionam, unicamente porque o crédito é um contrato que inclui obrigações de informações importantes e que quem vai assinar um crédito ao consumo junto com uma compra de cartão de crédito tem de ser uma pessoa que não tem outros créditos ou que não está fichado sobre o Banco de França. Sendo um cartão de crédito estrangeiro, a loja, como o Boulanger, não pode verificar que o senhor que apresentou o cartão de crédito português não tem problemas com o Banco de Portugal. É unicamente por essa razão que, por razões de segurança, vão pedir documentos complementares para poder verificar a identidade e também fazer depois uma busca sobre o Banco de Portugal, pelo intermediário dos organismos de crédito, para verificar que não tem ficha de mau pagador.
Temos aqui, Paula, uma mensagem vocal da Amélia Lopes.
Bom dia, Didier, bom dia, Rádio Alfa, bom dia, doutora Paula. Eu não venho fazer nenhuma pergunta, mas venho desejar um bom dia de terça-feira E queria também dar felicidades para o vosso programa e para desejar um bom Natal. Assim de dia ainda temos tempo, mas sobretudo à doutora Paula, que faz um programa muito interessante. Obrigados e beijinhos, fiquem bem.
Grande abraço, Amélia. Muito obrigado por esta mensagem. Temos aqui, no entanto, uma pergunta da Isabel, que pergunta assim: o que eu faço se eu fiz uma compra pela internet e não recebi o produto?
Ah, então eu queria falar desse aspecto na segunda parte, mas é a oportunidade, Didier, de desenvolver essa questão. Se o produto não é entregue na data combinada ou não o receber, o ideal para todos os nossos ouvintes, e é a fase prévia, é entrar em contacto com a empresa que vendeu o produto para saber o que é que aconteceu. Porque muitas vezes o que acontece é que o vendedor diz: ah, nós aqui temos informação que o nosso transportador trouxe o produto e entregou o produto. Ok. Então, nesse aspecto, a nossa ouvinte poderá dizer, então, onde é que vocês entregaram o produto e qual é que foi a assinatura, contra a assinatura, que foi feita contra a entrega do produto. Muitas vezes essas informações não existem, meramente porque o produto nunca foi transportado, ou pior, foi desviado e talvez roubado. Sendo assim, a nossa cliente, o consumidor, poderá desistir da compra e pedir simplesmente o dinheiro de volta. Isso é uma obrigação. Se, ao acaso, não conseguir recuperar ou desistir da compra por razões que poderemos desenvolver numa segunda parte, porque o vendedor não atende ou talvez seja vítima até de uma burla, existem sempre seguros com um cartão de pagamento, seguros no banco, que permitem devolver o dinheiro de uma compra ou de uma burla da qual o consumidor sofreu. Até existe, e vamos poder simplesmente falar rapidamente dessa plataforma, existe em França uma plataforma que se chama a plataforma Perceval, que é uma plataforma feita pelas autoridades francesas, que tem o seu equivalente até em Portugal, para justamente compilar todas as burlas feitas na internet. É uma plataforma para assinalar as fraudes que se fazem em linha, unicamente quando a pessoa está na posse do seu cartão bancário. Isso é importante. Se o cartão bancário foi roubado e houver uns gastos feitos com o cartão bancário roubado, ainda é outro assunto. Mas sabendo que o consumidor está na posse do seu cartão bancário, que realizou uma compra em linha, que essa compra nunca chegou ou o vendedor não aceita devolver o dinheiro ou nem sequer responde aos nossos pedidos de desistência, você pode fazer então a oposição nessa plataforma que se chama Perceval. Há uma plataforma administrativa em linha e isso vai ajudar então a que o Estado, ou com a ajuda dos organismos bancários, devolva o dinheiro que foi utilizado sem contrapartida. E, no pior dos casos, se a vossa intervenção sobre a plataforma Perceval, que protege os consumidores, ou na sua agência bancária não resultar, ainda tem outra possibilidade, é encontrar um advogado que faça uma ação para conseguir desistir do contrato e devolver o dinheiro.
Podemos aqui, Paula, continuar a falar das compras online.
Antes das compras online, Didier, eu queria acabar com as compras presenciais dentro de casa. Porquê? Porque as compras que são realizadas dentro de casa ou noutro sítio que não seja um local comercial, obedecem a regras importantes. Essas compras, e é importante os nossos ouvintes saberem, essas compras não se podem concluir na hora, porque são delocalizadas noutro sítio. Não se podem concluir. O vendedor pode aparecer na vossa casa e pode exigir que assine contratos imediatamente, pode exigir que pague logo uma parte da encomenda. No entanto, essa situação, esse comportamento não é legal. E é importante que os nossos ouvintes o saibam. Quem quer vender noutro sítio, senão num local comercial, chama-se un démarchage à domicile, a uma venda a domicílio, terá previamente de passar por um boletim de encomenda primeiro. Terá também de esperar 7 dias antes de poder exigir qualquer pagamento. Ou seja, se o vendedor se apresentar na sua casa hoje, que dia é hoje, Didia? Já não me recordo.
Dia 10 de dezembro.
Pois, se um vendedor então se apresentar hoje na sua casa para lhe vender uma prestação de serviço ou um serviço, sei lá, de, por exemplo, uma obra, uma obra de serralharia, por exemplo, e quiser que a pessoa assine logo o papel de o contrato de realização das obras, ou quiser receber logo dinheiro para bloquear o trabalho, isso é totalmente ilegal. O vendedor que se desloca à vossa casa ou outro local que não seja um local comercial para realizar uma venda, tem primeiramente de o informar, claro, do preço, da identidade de quem vende. Isso é uma informação geral sobre o vendedor, sobre a prestação que está a oferecer, mas também terá de fazer assinar um boletim de encomenda e não receber nenhum dinheiro antes de 7 dias. Ou seja, o Didier pode vir à minha casa hoje para me vender um carro. Pode-me fazer assinar um boletim de encomenda, mas não poderá receber nenhum dinheiro nem para bloquear a venda hoje no dia 10. Terá o Didier de esperar o dia 17 de dezembro, 7 dias no mínimo, para poder realizar essa venda. Também é importante saber que quem trata de uma venda a domicílio tem de informar o cliente que o cliente pode anular o contrato dentro de 14 dias. Ou seja, 14 dias para anular, não é? Porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes até as pessoas de idade, que estão em posição de fraqueza, vão receber um vendedor a domicílio e, como o vendedor é simpático, está ali ou tenta até de alguma maneira, de alguma forma, de algum assédio moral, aceder tanto à assinatura como ao pagamento, muitas vezes as pessoas assinam. No entanto, o contrato que será assinado fora dos requisitos legais é anulável, é nulo, ou seja, é reputado não ter nunca existido. E o vendedor está na obrigação de restituir o dinheiro que recebeu e, de todas as formas, tem a obrigação de respeitar um prazo de reflexão que seja de 14 dias. Ou seja, não pode acontecer nada. Caso aconteça qualquer coisa antes dos períodos legais, no caso das vendas ao domicílio, os consumidores têm um recurso contra o vendedor pessoa física ou o vendedor pessoa empresa, porque há coimas que são elevadas, 15 mil euros para uma pessoa física, 75 mil euros para uma pessoa empresa. Ou seja, não podem ser aceitas vendas de qualquer forma e alertamos os nossos ouvintes sobre essas regras. Se não forem respeitadas, o contrato não é válido. E basta somente fazer um correio ou informar umas empresas de a Direção da Repressão das Fraudes, que depende do Estado, ou até umas associações de consumidores para isso ser reconhecido. Além disso, existem atividades que, onde os orçamentos prévios são obrigatórios. Não pode haver conclusão de contrato sem passar pelo orçamento prévio. Quais são as atividades que têm de passar por orçamento prévio antes de um contrato de prestação de serviços ou de compra e venda seja assinado? São as atividades que são relacionadas com as obras, os equipamentos da casa, a isolação, tudo o que é carpintaria, tudo o que é cobertura, vitraria, eletricidade, etc, etc. Mas também outras prestações, como as prestações de mudanças, ou seja, um contrato de transportes dos nossos efeitos pessoais para outro sítio. Esses contratos devem fazer o objeto de um orçamento prévio antes de qualquer assinatura. E, da mesma forma, beneficiam de um direito de 14 dias de reflexão antes de serem concretizados. É a mesma coisa para os contratos de alugueres de carro. Sejam eles para uma duração, um período inferior a 6 meses ou superior a 6 meses. No nosso dia-a-dia, os nossos ouvintes já conhecem esse tipo de contratos por hábito. Por exemplo, os contratos com orçamentos obrigatórios, com dados, com efeitos de reflexões de reflexão com 14 dias, são, por exemplo, os contratos de óticas. Ou seja, se o Didier e eu quisermos ir a uma loja comprar novos óculos para ver de longe ou de perto, o profissional da venda ótica terá de fornecer, antes de qualquer compra e venda, um orçamento. Da mesma forma, os contratos de material auditivo serão sujeitos a orçamento prévio antes de qualquer assinatura. E de uma maneira mais, menos lógica ou menos habitual, tudo o que tem a ver com as prestações de serviço à pessoa, ou seja, tudo o que tem a ver com a intervenção de umas senhoras para virem fazer a limpeza à casa, para ajudar uma pessoa com alguma perca de mobilidade, alguma pessoa doente. Todos os contratos de prestações de serviço à pessoa para ajudar a fazer as limpezas corporais, todos esses tipos de contrato terão de ser previamente assinados com orçamento. Existem algumas exceções. Por exemplo, se uma pessoa sair do hospital e tiver a obrigação de compensar uma perca de autonomia e precisar de material medical na urgência, aí não haverá necessariamente um período de reflexão que seja de 14 dias, dada a urgência e a situação excepcional. Mas são contratos que, de alguma forma, tudo o que tem a ver com a prestação de serviço à pessoa, que têm de ser previamente utilizados com um orçamento prévio. Da mesma maneira, quem quer fazer alguma cirurgia estética terá, primeiramente, de ser informado e de assinar um orçamento para todos os atos superiores a 300 euros. Quem vai rechear os lábios com Botox, por exemplo, terá necessariamente, primeiramente, um orçamento do profissional, e é só a partir do momento em que o profissional entregou o orçamento, que o prazo de reflexão começa a correr. Isso é importante. Também existe orçamento obrigatório quando existem prestações funerárias, que já foi o objeto na nossa emissão anterior, Didier.
Uhum.
Era tudo aquilo que eu queria esclarecer relativamente à informação do consumidor nos atos de compra em presencial.
Temos aqui o nosso ouvinte Hugo, que teve algumas dificuldades com a loja Boulanger, que nos mandou mais duas mensagens vocais.
Bom dia, Didier. Eu sou o Sr. Hugo, que telefonou há bocado, e bom dia, doutora. Eu, quando me apresentei no Boulanger para fazer o crédito, perguntei todas as peças necessárias. Ou seja, tinha a carta do cidadão, tinha a carta de...
Vamos lá.
Bom dia, doutora. Aqui é o Sr. Hugo Pinto. Eu estou a telefonar porque é uma simples razão. Estou-me a falar de cartas e nunca utilizei a palavra carta. Eu simplesmente perguntei qual eram as peças para poder fazer um crédito. Disseram-me que era o RIB bancário, era a peça de identificação e a peça, um folheto da eletricidade ou do gás para o lugar onde a gente habitava. Eu tentei fazer o crédito das melhores maneiras e quando me... Para o meu espanto, me disseram que não aceitavam a carta portuguesa, não aceitavam a carta do cidadão, não é a carta bancária, é do cidadão, porque não tem o lugar onde a gente nascemos. Tinha que pedir uma certidão de nascimento com menos de um ano. Não estamos a falar de cartas de crédito portuguesas, nem nada que se pareça. Estamos a falar de crédito do consumidor normal. Obrigado, bom dia.
Paula.
Ah, então ainda é outro objeto, diria. Nesse caso, nós estávamos a desenvolver o direito do consumidor, mas aí o senhor está a fazer uma referência ao direito do crédito, que é outro enquadramento legal. De facto, temos que compreender aqui que existem várias partes dentro do assunto. Ou seja, o senhor... teve uma desconveniência com azar, teve um azar com uma loja, de facto, que é a loja Boulanger, que é até uma loja, um supermercado de eletrodomésticos, para posicionar o assunto. Essa loja é vendedora, apenas tem de respeitar o direito sobre o consumo, que depende do Código do Consumo, e tem então de informar os seus clientes relativamente aos preços, aos saldos, às vendas eventualmente ao domicílio, tudo aquilo que desenvolvemos nas compras presenciais. No entanto, o nosso ouvinte faz referência a um problema que teve pelo intermediário da loja de eletrodomésticos, mas na realidade quem entra, quem tem responsabilidade de aceitar ou não o crédito não é a loja vendedora, é o organismo de crédito com quem a loja está associada. Ou seja, provavelmente seja um organismo como a Cofidis, a Sofanco e outras empresas de crédito ao consumo que têm as suas regras para respeitar, mas que, no entanto, têm regras para respeitar que são relativas a utilizadores que residem em França e, de facto, que são que podem ser controlados pelo Banco de França. No caso do nosso ouvinte, é verdade que a lista de peças que foi entregue pela loja de eletrodoméstico é apenas uma lista de peças gerais que é entregue a todos os consumidores de forma geral. E essa lista de peças não é específica para os cidadãos da União Europeia ou para até estrangeiros à União Europeia. O que se passa é que, de facto, o BI português não tem menção de direção. E a direção ou o lugar de nascimento são elementos essenciais para fazer um controle à beira da Banca de França ou à beira da Banca de Portugal. Não havendo informação exata, sincera, fiel, não podem verificar e então a empresa de créditos não tem a obrigação de aceitar um crédito sem ter todos os documentos que são necessários para verificar que o cliente que se apresente, seja ele europeu ou não, tem de ter informações que possam permitir ao organismo de crédito verificar se está ou não fichado por mau pagador. Isso é importante. Eu compreendo que o nosso ouvinte não fique contente, mas de facto a loja de eletrodoméstico apenas obedece ao pedido do parceiro, que é a loja de o organismo financeiro e bancário, que depende do Código de Comércio e das leis relativamente ao consumo e ao crédito. E é óbvio que sem documentos oficiais não vão aceitar de fazerem qualquer crédito. E eu estava confusa há bocado quando nós ouvimos o primeiro pedido do ouvinte, porque muitas vezes, associado a um pagamento com um cartão de crédito, tem a oportunidade de digitalizar na plataforma de pagamento, tem a oportunidade de digitalizar o número 1 para pagar em 2 vezes sem gastos, o número 2 para pagar em 3 vezes, o número 3 para pagar em 4 vezes, e isso são considerados também créditos ao consumo ligado a um cartão de crédito. E é verdade que hoje não vamos desenvolver uma emissão sobre o direito de crédito, que não é o direito do consumo, mas que a pergunta do nosso ouvinte tem a ver, de facto, e interessou os nossos ouvintes, porque existem cartões de créditos com opção de crédito já integrados. E aí não podiam, se você digitalizou um com o seu cartão de crédito, não podem recusar o crédito em 1, 2, 3 ou 4 vezes. Ou seja, é um pagamento em várias vezes, que não tem nada a ver com a montagem de um crédito à parte, como está a desenvolver o nosso ouvinte.
E temos agora, Paula, 10 minutos para continuar e concluir a nossa conversa.
Sim, então, Didier, e tudo aquilo que nós desenvolvemos na primeira parte tinha a ver com as compras presenciais. Também existem, sobretudo nestas alturas, compras na internet, por catálogos, compras por telefone, compras até por SMS, mensagens escritas. Isso é considerado como compras à distância de uma forma geral. Então, nas compras à distância, o vendedor tem a obrigação de informar o consumidor como teria feito para uma compra presencial, seja sobre os assuntos de preços devem ser fixados com IVA, mas também sobre os produtos, o tipo de produtos que são vendidos, e o tipo de características que têm e os produtos. Numa venda à distância, o consumidor tem de ter a informação sobre o prazo para receber também a mercadoria, mas também tem de ter a informação sobre os meios de pagamentos. Ou seja, isso não difere de qualquer compra física que seja feita numa loja. No entanto, para evitar algumas burlas, existem obrigações que são suplementares para as compras em linha. As obrigações suplementares são que qualquer vendedor em linha tem de apresentar, tem de dar acesso dentro do site um formulário tipo para preencher relativamente à retractação, ou seja, a anulação da venda. Quando compramos na internet, é o vendedor que deve dar conhecimento ao consumidor por via de acesso a um modelo claro de anulação de venda. O que não é o caso se você for a uma loja. Se você for a uma loja, sabe que pode anular uma venda. Essa venda pode ser anulada verbalmente ou então podemos escrever nós mesmos num papel a pedir que queremos anular a venda. No caso de uma venda à distância, é o vendedor que tem de facilitar o formulário de retractação da venda. Ele é que tem de fornecer ao comprador um modelo para que esse possa rescindir o contrato. Isso é importante. Também o consumidor na internet, para concluir uma compra, vai ter de fazer várias fases. E para assumir que o comprador tem conhecimento das condições gerais de vendas ou que tem consciência que está a fazer uma compra e depois uma compra que vai iniciar um pagamento, o vendedor em linha tem a obrigação no seu site de distinguir várias etapas para concluir a venda. Tem primeiramente de fazer com que o sistema informática obrigue o consumidor a carregar duas vezes, a fazer dois cliques para materializar o seu acordo de compra. O primeiro clique é para validar a encomenda, o segundo clique é para confirmar definitivamente a encomenda. Ou seja, para corrigir a encomenda. Nas vendas em linha existem dois cliques prévios que são, primeiro, confirmo que quero fazer uma encomenda e, segundo, confirmo definitivamente que vou fazer o pagamento.
5 minutos.
São, de facto, dois cliques importantes. Não havendo esses dois cliques, o consumidor pode anular a sua compra, de alguma forma. Não é obrigado a assumir o contrato. E relativamente aos meios de pagamento à distância, já é muito importante também falar nisso, porque muitas vezes, quando falamos com os nossos vizinhos, eles dizem, eu queria comprar na internet, mas só aceitam o pagamento por cartão. Eu não tenho confiança no cartão, não quero dar os meus dados bancários. É importante o consumidor saber que isso é mentira. Vendedor na internet tem de proporcionar possibilidades de pagamento por carta bancária, por cheque, por e-cartas bancárias, que são aquelas cartas agora desmaterializadas que podemos ter nos nossos telemóveis. Podemos pagar por PayPal, Paylib ou até com cartas pré-pagas que se podem comprar nos tabacos, nas lojas que vendem selos fiscais, etc. Há possibilidades de comprar cartas pré-pagas para poder usar na internet e evitar burlas. O vendedor, então, é obrigado a pôr em forma algumas coisas complementares à venda física para garantir uma compra online. Então eu vou repetir, dois cliques no mínimo para encomendar, aceitação de todos os meios de pagamentos e disponibilizar em linha o formulário que permite anular qualquer compra. Isso é muito importante.
E temos agora 2 minutos para concluir, Paula.
Então, Didier, a única coisa que eu posso dizer aos nossos ouvintes é de serem, de estarem sempre alertes. O consumo é interessante, com crédito ou sem crédito, e mais durante estas férias de Natal, onde vamos contentar os nossos queridos. Qualquer litígio, os nossos ouvintes terão de informar a Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão das Fraudes, que os poderá ajudar, ou qualquer associação de consumo agredido, que fazem pagar uma cotização mínima, mas que podem defender os consumidores em caso de dificuldade, e relembrar que há sempre prazos, nem que não sejam informados, existem sempre prazos de reflexão e de anulação de venda, e isso é importante para os nossos ouvintes. Vou também simplesmente relembrar aos ouvintes que entre ouvintes, entre particulares, não é necessário editar qualquer fatura. Se eu comprar, por exemplo, uma moto ou Didier por 1.300 euros, não é necessário emitir uma fatura de compra e venda. No entanto, todas as compras entre particulares que sejam superiores a 1.500 euros exigem um papel escrito entre as pessoas. Isso é importante até a nível de provas, porque se amanhã houver qualquer coima relativamente ao direito da estrada, é sempre melhor ter uma prova que vendemos, por exemplo, a moto ou o carro.
E desde já, Paula, boas festas e boas férias.
Obrigada a todos os nossos ouvintes e até para o ano.